Eu ouvi uma frase que diz assim: se você quiser derrubar uma árvore na metade do tempo, passe o dobro do tempo afiando o seu machado. Se você deseja derrubar uma árvore na metade do tempo, passe o dobro do tempo afiando o seu machado. Sabe, certa vez eu escutei uma história que falava a respeito de uma competição de lenhadores, e a competição era basicamente uma de ver quem era o mais rápido, tinha mais habilidade para poder cortar ali uma lenha com a mesma espessura, com o mesmo tipo de formato, com a mesma espécie. Então ali eles competiam para ver quem cortava aquela lenha mais rápido. E sabe, naquela competição chegou um momento entre um jovem e um senhor. E no momento onde o árbitro apita a largada, aquele jovem pegou o seu machado e começou a bater com toda a velocidade, com toda a sua força, desesperado para poder ganhar, enquanto o senhor, ele sentou e ficou ali. Depois de um período onde aquele jovem estava batendo, aquele senhor se levanta com o seu machado e começa a dar golpes certeiros. E de repente chega o término daquela prova e aquele senhor havia sido vitorioso. Aquele jovem ficou então encafifado, falou: meu Deus, como isso de fato acontecer? Assim que foi dada a largada, eu fui rápido, enquanto aquele senhor ficou sentado. Então ele falou: meu Deus, meu senhor, o que aconteceu? Você passou metade do tempo sentado. E aquele senhor olhou para aquele jovem e falou assim: você precisa aprender muitas coisas, meu jovem. Enquanto você estava ali disparando golpes e mais golpes sobre aquele tronco sem obter tantos resultados, eu não estava ali apenas sentado, eu estava afiando o meu machado. Sabe, meus amados, eu afiar o machado fala de preparação. Afiar o machado fala de planejamento. Afiar o machado fala de organização. E nós estamos chegando na reta final deste ano. E talvez você tenha planejado muitas coisas. Talvez você tenha organizado muitas coisas, preparado tantas coisas, e de repente você vê que os teus planos foram interrompidos, que os teus planos não se realizaram. Você fez planejamento em cima de planejamento e nada. O que fazer quando o meu planejamento parece ir por água abaixo? O que fazer quando o nosso planejamento vai para o ralo? O que fazer quando os nossos planos parecem ser frustrados? É nessa hora onde a gente olha para a nossa vida e parece que nada mais faz sentido. Você tinha o machado, você se preparou, você investiu tempo preparando, e agora nada está dando certo na sua vida. Você olha e vê que falta quase que um mês e meio para terminar o ano, e você fala: cadê os meus planos? Cadê os meus projetos? E é nessa hora onde o Espírito Santo vem com uma palavra para mim e para você, que diz assim: restaure o seu machado. Vira para o teu vizinho e fala assim: restaura o teu machado. Fala para outro vizinho: restaura o teu machado. Se você está com a sua Bíblia, abra ela aí no livro de 2 Reis, capítulo 6. Versículo 1. Não adianta você ter um machado se ele não for restaurado. Não adianta você ter técnica e habilidade se o teu machado não for restaurado. 2 Reis, capítulo 6, versículo 1, diz assim. Eu vou ler até o 7. Certo dia, os membros do grupo de profetas disseram a Eliseu: como vê, o lugar onde nos reunimos é pequeno demais. vamos descer ao Rio Jordão, onde há muitos troncos, e construir ali um lugar para nos reunirmos. Está bem, disse Eliseu, podem ir. Venha conosco, sugeriu um deles. Eu irei, disse ele. E foi com eles, quando chegaram ao Jordão, começaram a derrubar árvores. Enquanto um deles cortava um tronco, a parte de ferro do machado caiu no rio. Ai, meu senhor, gritou, o machado era emprestado. Onde caiu? Perguntou o homem de Deus. Quando mostraram o lugar para Eliseu, ele cortou um galho e jogou na água e o fez o ferro do machado flutuar. Pegue-o, disse Eliseu. E o homem estendeu a mão e o pegou. Aí no teu lugar, curva a tua fronte, fecha os teus olhos. Pai querido e amado, na tua presença nós estamos. Tivemos o privilégio de te louvar, de te adorar. Tivemos o privilégio de contribuir. Mas, ó Pai, nesta hora nós queremos ouvir a tua voz. Fala aos nossos corações. Nós viemos aqui, Pai, porque precisamos ouvir a tua voz. Se o Senhor não falar conosco, é em vão estarmos aqui. Por isso, Senhor, traga a direção, traga a resposta aos teus filhos. A mim também, Deus, porque eu sei a minha limitação. Eu sei o quanto careço da tua presença. Por isso, Senhor, fala também comigo, Pai. Usa a minha vida, mas esta vez eu declaro que já darei de antemão toda a glória e toda a honra ao Senhor, porque eu sei que de mim eu não tenho nada a oferecer para os teus filhos. Por isso, Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar de honra em nosso meio. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor se você está comigo. Eu quero trazer para você um contexto sobre essa passagem. Eliseu, ele profetizou em Israel nos tempos dos reis Jorão, Jeú, Jeoacás e Joás. Eliseu, ele era filho de Safate de Abel Meoiá e se tornou assistente e discípulo de Elias. Chega um determinado momento onde Eliseu se torna, abandona o seu ofício na lavoura, no campo, na agricultura, e ele se torna discípulo de Elias. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 19. Depois que Elias é levado ao céu em um redemoinho, ele é então aceito para ser o sucessor daquela unção profética que pairava sobre a vida de Elias. Então ele se torna o líder dos filhos dos profetas, e isso dura mais ou menos 60 anos. Eliseu, ele ocupa um cargo de profeta em Israel, mas ele também aqui, ele ocupa um cargo de mentor daqueles profetas. Era uma escola, era uma casa de profetas. Estou lembrando aqui que lá na minha cidade natal tinha um lugar, lá no meio do mato, que tinha uma cabaninha e tinha uma plaquinha, Felipe. Um dia eu cheguei lá e estava escrito assim, Rancho dos Profetas. Falei, eita glória, aqui deve ser bom. Eliseu, ele tinha a missão de ser o mentor, de ser o líder, de ser aquele que iria preparar a próxima geração, de ser aquele quem olha da direção, da destino e prepara para avançar. Porque um líder é isso, um líder não é aquele quem manda, mas um líder é aquele quem prepara os seus liderados para voarem voos mais longos do que ele, amém ou não? Essa é a visão, esse é o objetivo. E aquela escola de profetas, ela funcionava na casa de Elias. O lugar era pequeno, era simples, era modesto, era apertado, e já não ali dava para ter tantos seguidores, tantos profetas. Você se lembra daquela viúva que chega diante de Eliseu e fala assim, olha, o meu marido, que era um dos teus servos, ele morreu e agora o credor veio buscar os meus filhos para pagar a dívida? Quem lembra? 1 Reis, capítulo 5, 2 Reis, não lembro agora, capítulo 4. E ali então há a multiplicação do azeite. o marido daquela senhora, daquela viúva, era um desses discípulos. Era alguém que estava sendo preparado, mentoreado para ser um profeta também. Certamente ele viajava, ele estava ali naquela escola, naquele rancho de profeta. E aqui, pelo que dá para entender, o ministério de Eliseu estava bombando. Até porque ele já estava cheio de unção. Ele havia sido discípulo de Elias. Ele já carregava uma palavra profética e uma unção dobrada sobre a vida dele. Ele foi alguém que se manteve submisso, que serviu, que acompanhou até o fim a vida do seu pai na fé, do seu mentor. Eliseu, ele não teve inveja, ele não buscou ser maior, ele não rachou, ele não rachou, ele não fez uma divisão no ministério de Elias, mas ele simplesmente, ele espera, e por ele esperar e ter sido fiel até o fim, ele recebe uma unção dobrada. Aqui os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como você está vendo? A nossa estrutura está limitada. E eu nem coloquei aqui, mas o Espírito Santo está falando no meu coração algo. Cara, está muito alto o retorno, está dando microfonia, abaixa um pouquinho. É, mas aqui está apitando. Os discípulos dos profetas, eles disseram a Eliseu: olha, como você vê o espaço aqui, ele é pequeno, ele é limitado. Quantos aqui desejam crescer? Levanta a mão. Só há crescimento quando você muda o teu sistema e as tuas estruturas. Eles queriam ampliar aquele lugar, mas a estrutura era pequena e era limitada. Há pessoas que estão aqui hoje, que você quer crescer, quer avançar, que você tem sonhos e tem projetos, mas começa a investir no teu sistema e na tua estrutura. Sistema hoje, os coaches falam de mindset, muda a tua mentalidade. Mas na verdade é mudar o que você tem feito. Porque se você fizer as mesmas coisas sempre, os teus resultados vão ser os mesmos. Estrutura fala de preparo. Busque a crescer, busque alargar, expandir. Só há crescimento se você mudar a tua estrutura. Aqui um princípio. Como que eles poderiam crescer como profetas? Como filhos de profetas, numa estrutura limitada. Às vezes você está numa estrutura limitada, numa mente limitada, num sonho limitado, num projeto limitado, que está te impedindo de crescer. E Deus está falando com você nessa noite: rompe as tuas estruturas para que você possa crescer e viver algo novo na tua vida. Aplauda a Ele se você crê. Está lá engessado, não faz nada, não busca crescer. Aqueles profetas, note, a iniciativa não foi do mestre, a iniciativa não foi do profeta mor, a iniciativa não foi do mentor. Mas olha, você está vendo o lugar aqui, está pequeno. Isso fala de proatividade, isso fala de visão, isso fala de buscar objetivos, de querer crescer, de ambição. Então eles falam: olha, o lugar está pequeno, o lugar está com essas deficiências, está com esse problema. Mas eles não chegam apenas apontando o problema, eles se colocam como solução. Olha, nos permite descer até o Jordão, cortar algumas madeiras e preparar uma estrutura, ampliar essa estrutura para que a gente possa crescer. Ali a gente vai poder construir um local para as nossas reuniões um pouco maior. Eliseu fala assim: cara, se esse é o projeto, pode ir, vai na fé. A primeira coisa que eu vejo aqui é que os discípulos, eles estavam com uma mentalidade de ampliar aquela casa. Se você deseja crescer na sua vida, começa a buscar um ardente objetivo, o desejo de crescer, de buscar expandir. Esteja também alinhado com as pessoas que Deus colocou sobre a tua vida, para que esse crescimento não seja um crescimento sem propósito, mas seja um crescimento com propósito. Porque às vezes você acha que está crescendo, e não é crescimento, você está inchando. Inchar é diferente de crescer. Crescer, você cresce com propósito. Você sabe aquilo que você precisa desenvolver, as áreas a qual você precisa desenvolver. Aqueles discípulos estavam empenhados nessa missão, eles estavam focados em buscar esse crescimento, eles estavam sonhando em ampliar aquela casa. Se você tem um sonho, Deus já te colocou, Deus colocou esse sonho no teu coração. Então, se Deus te deu um sonho, essa é a tua realidade. Agora, aprenda algo: o teu Deus é um Deus grande, então sonhe grande. Sabe, o desejo daqueles discípulos era ampliar, era sonhar, era ver que mais pessoas pudessem ser alcançadas. E de repente, o projeto que Deus colocou no teu coração é poder gerar mais empregos, é oferecer um serviço que faça a diferença na tua sociedade, é de oferecer uma solução a qual você está vendo que o mercado não tem, é de repente ganhar mais almas para Jesus. Eu não sei qual é o teu objetivo, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para que as tuas estacas sejam alargadas, para que você possa crescer, a tua mente transformada e a tua estrutura também. Aplauda Ele porque Ele é bom. Agora, se a tua estrutura não é modificada, não tem como haver um crescimento. Aqueles discípulos, eles se levantaram e foram cortar a madeira. Eles não ficaram parados, esperando. Meu, gente, é tudo profeta, né? Eis que te digo, venha madeira do Jordão. E já veio cortada, filetada, planeada. Não, né? Já veio o pinos, pinos do Jordão. Não veio, cara. Eucalipto silvestre. Não veio o cedro do Líbano. Não veio, cara. Eles tiveram que tomar uma atitude. Então, aquilo que você precisa fazer, irmão, sim, é orar. Só que não se esqueça que a fé sem obras, ela não serve para nada. Às vezes você ora demais, mas age de menos. Às vezes você está lá orando, 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 mas não busca se levantar, não busca crescer. Aqueles discípulos, eles se levantam para buscar aquelas madeiras. Sabe, você é um lenhador do Senhor. Deus colocou sobre as tuas mãos uma ferramenta, um machado, para que você possa sair do teu lugar e ir lá no Jordão, e lá no meio da dificuldade. Jordão, rio, sempre na Bíblia, simboliza dificuldade. Para você sair do teu lugar confortável, do teu lugar do profeta, do manto, da revelação, descer até o Jordão, pegar o teu machado e arrancar aquelas árvores. Árvores significa na Bíblia pessoas. Você vai precisar sair do teu lugar e descer até o Jordão para buscar almas para Jesus. Todo projeto que Deus coloca no teu coração, ele precisa estar ligado a buscar, alcançar e transformar a vida de pessoas. Quando o projeto é de Deus, esse projeto transforma a vida de pessoas. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Qual que é o projeto? Eu não sei. Às vezes, meu irmão, o teu projeto é abrir, sei lá, uma lanchonete. Mas seja uma lanchonete que transforme a vida das pessoas. Mas que seja uma ação simples que vai transformar a vida das pessoas. Porque se o projeto é de Deus, esse projeto tem a ver com a transformação de vidas. De você buscar o melhor. Uma igreja com a porta aberta, mas uma igreja que não transforma a vida de pessoas, essa igreja não tem a ver com o projeto de Deus. Ela é o clube do bolinha. Porque, meu irmão, igreja de verdade não é composta de, sei lá, de rolê, isso é bom, isso é legal, de comunhão, disso, aquilo, outro, a gente tem a célula. Mas o que tem que haver dentro de uma igreja, vira para o teu vizinho e fala assim, é a transformação. Porque se você quer amizade, vai no clube. É lá no clube que você vai fazer os best friends. Todo mundo ali com a mesma grana, todo mundo ali com a mesma realidade financeira. Agora na igreja não. Na igreja é o lugar onde nós descemos ao Jordão para arrancar aquela vida lá do Jordão e transformar na luz de Jesus, para que ela possa ser um instrumento de Deus nessa terra. Aplauda ao Senhor se você está comigo. Quando Jesus cura aquele cego, ele cura o cego e de repente Jesus fala para o cego, o que você está enxergando aí? E o que ele fala? Vejo homens, mas parece que são árvores. Na verdade, a visão dele não estava errada. Porque homens significa árvore. Onde você está plantado? Talvez você estava plantado no Jordão. no meio daquela dificuldade, mas Deus hoje está te trazendo para a maravilhosa luz dEle, para que a tua vida seja transformada, para que você faça parte de uma estrutura que vai modificar a vida de outras pessoas. Aquelas árvores que foram arrancadas do Jordão, agora elas foram colocadas numa estrutura. Ah, e para que aquela árvore fosse colocada numa estrutura, você precisa preparar. Você não arranca a madeira e sai colocando. Você precisa arrancar os galhos, você precisa planar, você precisa lixar, você precisa cortar, você precisa colocar na medida certa. Então não é porque que Deus te arrancou lá do inferno. Ai, Deus me arrancou lá do inferno, aleluia. Ele te arrancou do inferno, mas para Ele te usar, você precisa ter a medida exata. Ele te arrancou lá do inferno, mas para que Ele possa te usar, Ele vai precisar te preparar. E muitas vezes o preparo de Deus vai te cortar, o preparo de Deus, meu irmão, vai te lixar, o preparo de Deus vai dar umas marteladas para você entrar no lugar certo. É desse jeito, mas depois que você está naquela estrutura, agora a tua vida já é plataforma para que outras pessoas possam ser abençoadas. Dá uma salva de palmas se você está comigo. Aqueles discípulos, eles saem para fazer a obra, mas eles pedem autorização. Ele não mete o louco, fala, não, quer saber, mano, ó, já contratei o arquiteto, Letícia Moraes, Letícia Rosa, tem umas bambambam aqui em Pouso Alegre, né? Já contratei o arquiteto, já fez o visagismo, o projeto, já está tudo legal, já fez os renders, as medidas, está tudo aqui top, já fez, agora é só executar. Não, eles vão e falam para o Senhor, eles vão e falam, olha, nós queremos fazer essa obra. Sabe, meu irmão, aquilo que eu entendo é que todo discípulo, ele está debaixo de uma palavra. Todo discípulo, ele está debaixo de uma direção. Não tem como você querer ser um discípulo, viver o alargar das estacas, se você não se submete a uma direção. Se no teu coração há soberba, se amanhã lá na frente você fala assim, meu, eu não concordo, eu isso, eu penso daquele jeito. Cara, glória a Deus, ninguém tem que concordar com nada. A única coisa que nós temos que concordar em comum é que Jesus é o centro das nossas vidas. Posso ouvir um glória a Deus? O teu plano, o teu pensamento, a tua posição política é diferente da minha. O teu time de futebol é diferente do meu. O teu gosto é diferente do meu. Meu irmão, nem na minha casa eu combino com a minha esposa. Nem em casa. Olha o meu tamanho, o tamanho dela. Eu gosto de comida quente, ela gosta de comida fria. Eu gosto de dormir no escuro, ela gosta de dormir nu. Agora mudou, mas sabe, nem para juntar os mesmos gostos, não dá mais. Eu gosto de comer aquela pizza na hora, ela gosta de comer aquela pizza gelada. Que graça que tem. Eu prefiro comer um salgado, ela prefere comer o doce. Então, meu irmão, só que a gente olha e fala, meu Deus, a única coisa que nós temos em comum é que nós amamos ao Senhor. E isso é que realmente nos importa. Então, saiba lidar com as diferenças. As árvores, quando você vai buscar a árvore, ó, Deus está falando, porque nem está na palavra. Quando aqueles homens desceram para buscar as árvores, nenhuma árvore é igual à outra. Cada uma tem as suas diferenças. Cada uma tem um galho para um lado, faz uma sombra. Tem umas árvores que é mais larga, já viu? Já tem umas árvores que é mais... Ô, Valdeci, fica de pé aí, Valdeci. Isso é um pé de eucalipto, parceiro. Olha lá, magrelo, alto, já era. Já tem uns que é mais robusto, que nem eu, parece um carvalho. Já viu a largura de um carvalho? Desse jeito, cada um é de um jeito, cada um tem uma estrutura. Então eles vão cortar... E a hora que entras, eles precisam colocar aquelas árvores na mesma estrutura. Agora, eles não saíram fazendo da cabeça deles. Eles, olha, eu desejo isso. Podemos ir, eles foram abençoados para aquela missão. Como há pessoas com um espírito independente no coração. Não, eu acho isso. E cara, evangelho não tem a ver com achismo. Evangelho tem a ver com a palavra dele. Não tem problema algum você ser independente, mas o independente ele não consegue andar junto, o pensamento dele é diferente. O independente é aquele que você marca uma reunião, não está. O independente é aquele que fala determinado horário, ele faz, não. O independente é aquele que a gente faz o jejum de 40 dias para começar no dia 15, ele fala, não, dia 15 não é meu número da sorte. Eu prefiro dia 13. né? Já sou mais independente. Eu tenho um pensamento diferente. Não, eu não gosto. O pastor está falando para fazer esse jejum. Não, mas esse jejum eu não quero. 40 dias também eu não gosto. Porque eu vi aqui nos evangelhos que tem que ser. Cara, para. A tua independência não vai te levar para lugar nenhum e você nunca vai crescer. Tenha um espírito ensinável. Aqueles discípulos, eles se submetem e passam a ter um espírito ensinável. Olha, nós queremos ampliar. E então ele dá aquela direção. Então ele fala, olha, podem ir. E é interessante que aqueles homens falam assim, olha, mas você não deseja ir conosco? E então o profeta foi com eles. Porque um verdadeiro líder, um profeta, é um facilitador de tarefas. Um líder, ele não é aquele quem manda, mas é aquele quem facilita as tarefas. Eliseu, então, ele está presente, mas ele não está colocando a mão, ele está preparando para que algo funcione. Sabe, meu irmão, se você deseja crescer com Deus, esteja presente. Se você tem um projeto, a tua empresa, esteja presente. Se Deus te colocou num cargo de liderança sobre a vida de outras pessoas, esteja presente. É na hora da dor, é na hora da aflição, é na hora da dificuldade, mas esteja presente ao lado dessas pessoas. Ele estava ali acompanhando, ele estava ali delegando para que eles pudessem avançar. O profeta simboliza a presença de Deus. Aqueles homens falam assim, o Senhor não quer ir conosco, você não quer ir conosco, e Eliseu então vai. Aquilo que eu entendo é, o projeto que Deus colocou no teu coração, será que você convidou o Espírito Santo para ir contigo? Ou você está falando, Deus, esse projeto é meu, eu quero, mas eu quero. Mas será que você convidou Jesus para estar nesse projeto contigo? Será que você pediu, Senhor, esteja à frente? Deus, qual é a tua vontade? Porque às vezes a gente tem a tendência, nada está dando certo, então a gente vê algo e acha que é uma oportunidade. Você está lá insatisfeito no teu trabalho, passando as dificuldades, aí o telefone toca, olha, tem uma vaga para você. E aí você larga tudo para ir lá na vaga. É ou não é? Quem já passou por isso, levanta a mão. Você está lá, dificuldade, meu irmão, eu tenho uma dificuldade de focar no negócio, de colocar, de colocar e ir. Aí agora que eu estava lá, focadíssimo, nem falei para minha esposa. Acho que eu falei, não sei. Toca o meu telefone. Falou, Rafael, tudo bem? Rafael, olha, eu queria te indicar para assumir uma posição numa vaga, assim, assim, assim. A previsão de salário é essa. Olha, você vai abrir a tua empresa, você vai ser um prestador de serviço, um representante. Olha, você vai atender grandes contas e tal, tal, tal. Eu falei, olha. Eu falei assim, ó. Obrigado. Por quê? Porque eu tracei um plano, porque eu coloquei um objetivo. E o maior inimigo de uma visão é outra visão. Às vezes você está achando que é bênção e muitas vezes é um livramento. Por que não? Eu orei, eu pedi, eu me capacitei, eu busquei. O Espírito Santo confirmou e agora eu estou querendo mudar de caminho. Porque talvez você tomou algumas dificuldades. Porque no meio do processo as coisas não saíram do jeito como eu gostaria. Então, meu irmão, começa a chamar o profético de Deus para a tua vida. Começa a chamar a presença do Espírito Santo. Deus, o que eu faço? Qual é a tua direção? Deus, o Senhor vai comigo? Deus, eu devo buscar esse emprego? Senhor, eu devo mudar, pedir a minha demissão? Eu devo mudar de cidade? Eu devo fazer essa transição? As pessoas vêm e falam, pastor, eu devo fazer isso? Eu falo, eu não sei, não tenho bola de cristal. Você tem que orar, pede para o Espírito Santo trazer luz na tua vida. Pede para Ele poder te mostrar o que eu posso fazer, te orientar à luz da palavra. Te mostrar, mas a decisão ela vai ser sua. Convide o profético, convida a presença do Espírito Santo. Eles estavam ali naquela transição, eles não foram sem um amparo, sem uma direção, sem uma cobertura. Eles foram para o Jordão e começaram a derrubar as árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. A pior coisa do mundo para um homem é trabalhar com a ferramenta errada, sim ou não? Pelo amor de Deus, a ferramenta errada não presta para nada. Você está lá com aquele martelo que você bate e dá duas balangadas na cabeça do martelo. Aí você está trabalhando com o martelo, você guarda a ferramenta errada, que a orelha lá de arrancar o prego, está sem uma orelha, está quebrado, mas você está agora, não, está batendo. Aí na hora você vai tirar, não presta. Aí você está lá, precisa martelar um prego e fala assim, mano, não tem um martelo. Aí você pega o quê? O alicate. Aí você precisa parafusar um parafuso, não acha a chave de fenda, o que, que você faz? Abre a primeira gaveta do armário da tua mulher e tira a tramontina cheia de serrinha para poder parafusar. E aí você ainda deixa a ponta da faca toda torta. E aí acontece a Primeira Guerra Mundial. Você não tem as suas ferramentas? Daquele jeito. Meu amado, a pior coisa é você trabalhar com a ferramenta errada. Ele além de não ter a ferramenta, pega uma ferramenta emprestada, a ferramenta não estava muito boa. Agora, algo que a gente precisa entender é que o machado, ele é a ferramenta. O que vai transformar a vida das pessoas é a ferramenta. O que vai cortar as pessoas deste mundo é a ferramenta. E a ferramenta é a palavra de Deus. Será que a tua ferramenta, será que o teu machado está afiado? Será que o teu coração está ajustado na presença de Deus? O machado, ele representa a palavra. Todo homem de Deus e todo líder, ele precisa estar afiado, se preparar. O machado fala sobre a tua ferramenta, o teu conhecimento. Você quer inovar, você quer empreender, você deseja fazer algo novo, mas você não se recicla. Você nunca mais fez um curso na tua vida. Você está lá. Tinha lá, né, antigamente os mecânicos, né? Não, quando chegou a injeção eletrônica, quem é dessa época aí? Quando chegou, não vai mudar nada. Não. É o motor, olha o barulho, olha o cheiro da gasolina, lavando lá o carburador, o bico lá. O cara que não se atualizou, ficou para trás. Por quê? Porque hoje tudo mudou. Não, eu não faço algo diferente, não. Tudo aqui. Agora, mano, se você não se atualizar, você fica para trás. Os taxistas não se atualizaram. Cadê os Uber aí, ó? Tá aqui, tá. Ficou parado. Então, meu irmão, começa a entender e se atualizar, se capacita, busca um conhecimento, busca se estudar, reciclar. Participa de treinamento, de capacitação, para que você possa fazer a diferença na tua vida. Até mesmo na palavra. Como que você vai ser um instrumento de Deus se você não conhece nem a palavra de Deus? Eu não falo, meu irmão, de você querer mudar o evangelho. Porque hoje a gente vê as pessoas tentando modificar o evangelho, dar uma repaginada no evangelho. Algo que eu tenho aprendido com Deus é que o evangelho, ele não precisa de ajuda. O evangelho, ele não precisa de técnica. O evangelho, ele não precisa, meu irmão, de metodologia. O evangelho, ele só precisa ser pregado. Não adianta você colocar um super painel de LED não salva a vida. Não adianta você colocar um sistema de sonorização master na igreja, porque isso ajuda, isso é bom, mas não salva a vida. Não adianta você ter a placa, o letreiro luminoso, isso é bom, mas não salva a vida. E como hoje nós temos visto dentro da igreja, as pessoas querendo apostar em técnicas e metodologias humanas, em amuletos, em campanhas, em modismo. Muita gente despreparada falando um monte de besteira que você vai ver, o cara não conhece nem a palavra. O evangelho, ele não precisa de ajuda. O evangelho só precisa que um homem cheio do Espírito Santo abra a boca e pregue as boas novas. Esse homem e essa mulher é você, ainda com as suas falhas, dificuldades, imperfeição, mas cheio da presença do Espírito Santo. Aplauda ele, porque ele é bom. O evangelho não precisa de firolas, meu irmão. Só prega a palavra. Esteja com o teu machado afiado. Pregue a palavra. Ah não, a gente vai fazer. Cara, glória a Deus. Agora há pouco eu estava conversando com os meninos aqui, antes do culto, no louvor. Falei, olha para Pedro, cara. O exemplo que eu tenho de pregação não foi Paulo, com todo o estudo e com toda a técnica de Paulo, mas o exemplo que eu tenho de pregador é Pedro. Porque o Pedro, ele está lá, cheio da presença de Deus. Ele começa, lá em Atos, a falar sobre aquilo que estava acontecendo. Olha, porque estavam lá, todo mundo achando que eles estavam bêbados, tinham tomado um goró. Então Pedro, ele já falou: opa, ninguém aqui está bêbado não. Isso, aquilo que vocês estão vendo, foi aquilo que o profeta Joel profetizou há 750, 800 anos antes deste momento. Aquilo que vocês estão vendo é uma profecia, é um cumprimento daquela profecia. E deixa eu te falar, Deus, ele mandou Adão, Deus mandou Moisés, Deus mandou Abraão, Deus fez isso, mandou os reis, os profetas, os sacerdotes, Deus mandou tantas coisas e nada deu certo. E agora aquilo que vocês estão vendo é fruto daquilo que aconteceu algum tempo atrás. A crucificação, a morte de Jesus. Vocês acharam que ele foi morto, mas ele ressuscitou. E ele falou: espera um pouquinho, porque eu vou visitar vocês e eu derramarei sobre vocês o meu Espírito. Então aquilo que vocês estão vendo hoje faz parte do derramado Espírito Santo. É interessante que Pedro não fala assim: dá um dó menor aí, tecladista. Apaga a luz. Curve a cabeça, feche os teus olhos, e agora você vai sentir um toque vindo dentro do teu coração. E agora eu vou dar um sopro e você vai ser tocado. Talvez agora você está andando num caminho, num deserto, um sol de 50 graus, e você está com muita sede, e de repente você viu uma garrafa de água. Nossa, essa técnica me ajudou, fiquei com água na boca. Olha, essa técnica funcionou. Você não vê Pedro falando nada disso. Você não vê Pedro encerrando a pregação dele. Pedro, ele começa a pregar e o povo fala assim: e agora? O que a gente faz? Pedro, ele pregou de forma tão ousada que o povo entendeu que aquilo que realmente estava acontecendo era porque aquele que Deus enviou como mensageiro o povo havia rejeitado. E então Pedro não faz apelo algum, Pedro não toma atitude alguma, mas o povo, cheio da presença de Deus e com seu coração contrito, fala: e agora o que faremos, pois, diante destas coisas? Então Pedro fala: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o Espírito Santo de Deus. E naquele dia 3.000 almas foram convertidas, batizadas. Esse é um exemplo de uma pregação poderosa. Sabe por quê? Porque ele estava com o machado dele afiado. Afia o teu machado, dá uma salva de palmas a Jesus. O machado também, meu irmão, ele representa o teu dom. O machado, ele representa o seu ministério. O machado, ele representa o seu talento. O ferro do machado naquela época era algo que era valiosíssimo. Não se tinha muitos ferreiros naquele tempo. Então você precisa ter cuidado com a ferramenta que Deus colocou na tua mão. O machado, ele representa a tua chamada. Você precisa ter cuidado com a chamada que Deus colocou nas tuas mãos. Valoriza, se capacita, estuda, se prepara. Busque a crescer. É um dom, é uma ferramenta, é um chamado. E algo que você pode aprender um pouquinho mais, até tem a aula do Mergulhando na Palavra sobre dom, que o dom não é para benefício próprio, mas o dom, ele é para a edificação da igreja. Então o dom não é para o meu uso, mas o dom é para aperfeiçoar a igreja de Jesus. Agora, você recebeu o dom que Deus te deu, será que você tem usado? Pastor, mas eu não tenho dom. Cara, com certeza você tem algum dom aí no teu coração, irmão. Com certeza. Não vamos nem falar de muitos ministérios, mas aqui dentro da igreja. Será que você não tem um dom para servir o teu irmão? Será que você não tem um dom para receber o irmão que está chegando na igreja? Será que você não tem um dom para arrumar uma cadeira na igreja? Será que você não tem um dom para preparar, servir uma água para as crianças? Será que você não tem um dom, uma habilidade para servir o teu próximo? Mas o que você tem feito com as habilidades que Deus colocou dentro do teu coração? Está enferrujada? Está perdida? Caiu na água? Meu irmão, não estou falando nem todo mundo vai ser um super pregador. Mas talvez, meu irmão, você vai ser aquele quem prepara o ambiente. Talvez você não vai ser um cantor, mas você vai ser um intercessor lá atrás, dobrando o teu joelho, e a atmosfera da igreja só é mudada porque tem alguém orando. Talvez você não vai ser aquele cara que aparece, mas é aquele que está lá nos bastidores, dobrando o joelho, intercedendo para que algo poderoso possa acontecer. Então, se Deus colocou um dom nas tuas mãos, use para a glória de Deus. Como eu disse, o dom não é meu, mas o dom é para a edificação da igreja. A prova disso é que quando o machado cai, eles falam: meu Deus, ai, ai, o machado era emprestado. O dom, a capacitação, o ministério que Deus colocou sobre a tua vida, ele não é teu. Ele te empresta esse talento para que você seja um instrumento dele nessa terra. Então, meu irmão, não deixa afundar o talento que Deus colocou nas tuas mãos. Não deixa afundar o machado que Deus colocou nas tuas mãos. Ah, pastor, mas eu me frustrei. E daí? Você acha que eu estou feliz da vida aqui? Você acha que também não passo pelas minhas frustrações? Agora, você se frustrou, você se magoou, tu vai jogar fora o teu machado? É hora de você se levantar, meu irmão, catar o teu machado e voltar a trabalhar. Ah, pastor, mas o meu machado não está muito bom ainda. Pega o teu machado, afia o teu machado, mas vai trabalhar. Usa a ferramenta que Deus colocou nas tuas mãos. Qual é a habilidade que Deus colocou nas tuas mãos? A arte, a educação, a justiça, os negócios. Usa a ferramenta que Deus colocou nas tuas mãos para poder avançar, ganhar almas para Jesus. Por quê? Se você não usar, uma hora Ele vai te cobrar. E aí, filho? E aí, filha? O que você fez com o dom que eu coloquei nas tuas mãos? Você achou que o machado era para ficar de enfeite na tua casa? Você achou que o machado era um título para a tua vida? O dom que eu te dei não é para você colocar ele numa caixinha, mas o dom que eu derramei sobre a tua vida é para você usar para ganhar vidas, para ver vidas sendo transformadas, alcançadas. Aplauda Jesus se você está comigo. O discípulo, ele deixou afundar aquele ferro do machado. Talvez aquele discípulo não tinha tanta habilidade. Talvez aquele discípulo não sabia manusear tão bem o machado. Talvez aquele discípulo, ainda que ele tivesse uma motivação boa de ir lá ampliar, ele estava ainda com seu coração cheio de distração, cheio de negligência. Ele não olhou, não analisou a ferramenta para saber se não ia machucar ninguém, se não ia perder, para saber se ele realmente iria conseguir executar um bom serviço. Então, meu irmão, aquilo que você precisa entender é: cuidado com o tipo de cabo de machado que você coloca sobre o machado. Cuidado com o cabo que você usa. Cuidado com o meio que você está usando para que a ferramenta possa funcionar, operar. Às vezes o meio que você está usando não é o meio correto, não é o meio adequado. Isso vai causar um acidente, isso vai causar danos, isso vai causar perda. Então cheque como está o teu machado para que ele não venha afundar. O ferro do machado se separou, houve ali uma ruptura, houve ali uma quebra de unidade, houve uma perda de apoio, porque de que adianta o ferro do machado sem o cabo? Você não consegue usar. E a palavra é muito clara quando diz que casa dividida não prospera. Então, às vezes, meu irmão está olhando para o irmãozinho, ah, ficou magoado, vai lá e pede perdão, vai lá e se acerta. Não tem essa de, ai, eu não gosto, ah, não, eu tenho mágoa, ah, a outra igreja, meu irmão, cara, o reino de Deus é o reino de Deus. Seja um instrumento, leve a paz. Igreja perfeita não vai ter, pastor perfeito não vai ter. E vira para o teu vizinho e fala assim: irmão perfeito, nem você é. Isso, irmão perfeito também não vai ter, meu brother. Não tem a igreja perfeita. Não tem pastor perfeito, não tem. As pessoas vão fracassar, as pessoas vão errar. Sabe por quê? Porque são pessoas. Não são seres celestiais, são pessoas. Então vira para o teu vizinho e fala assim: se eu errar, me perdoa. Fala para outra vizinha: se eu errar, me perdoa. Amém? Quando aquele ferro do machado cai, aquele discípulo grita: meu Senhor, era emprestado. Talvez, meu irmão, o ferro do teu machado caiu, foi para a água. E o que você precisa entender é: eu preciso nessa hora pedir ajuda, porque você não é o super espiritual, você não é o crente, super crente. Tem hora que você vai passar por situações e por momentos difíceis. Então saiba pedir ajuda. Olha, eu errei. Eu estava seguindo esse caminho e de repente eu acabei fracassando. Olha, eu estava seguindo esse caminho e de repente eu acabei seguindo para outro lado. Peça ajuda, não existe um crente super espiritual. Aquele discípulo, ele vai, reconhece o seu erro. Aquele discípulo viu, poxa, eu errei. Você precisa começar a se cercar de pessoas que têm um nível maior do que o seu para te aconselhar. Para na hora que você errar, você terá a humildade de pedir ajuda e um suporte. Em vez de você buscar pessoas que só te bajulam. Ai, que lindinho. Cara, não, meu irmão. Você precisa de alguém para colocar o dedo na tua ferida. Para falar, olha, você está errado nisso. Para falar, olha, a tua vida desse jeito não vai dar certo. E sabe, irmãos, agora eu preciso abrir o meu coração. Eu sou o mestre com o dedo na ferida. Fala, cara, está errado. E talvez por isso meu ministério não seja um ministério que agrade a muitos. Porque as pessoas ficam esperando um aconchego. A vida está toda errada. Você está vendo que a vida está errada e você fala, filho, está aqui. Aqui está a tua ferida. E a hora que você coloca a mão na ferida, a pessoa, ai! Mas ela não trata. Eu posso colocar a mão na tua ferida, eu posso apontar para a tua dor, mas eu não posso tratar a tua dor. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Quem trata a dor é você, filho. Não é porque a tua vida, não é porque alguém falou algo duro e pesado para você, que você vai ficar milindrado, chateado. Entenda isso. A palavra do Senhor diz em Provérbios que melhor são as feridas feitas em sinceridade do que um beijo que vai te levar para o abismo. Então começa a olhar para a tua vida, irmão. Talvez alguém está colocando o dedo na tua ferida. Teve alguns irmãos aqui que eu precisei fazer isso na igreja. Está aqui, ó, Rodolfinho. Tive que pôr o dedo na ferida ou não? Fala, filho, dá tua carteira de trabalho para mim. Lembra desse dia? Mano, você não tem 6 meses, cara, em nenhum lugar. O que tu quer da tua vida? Você acha que você vai ficar de patinete a vida inteira aí, andando pra cima e pra baixo, esse negócio aí, cara? Toma vergonha na cara, rapaz, vai arrumar um servicinho. Não, pastor, é estilo, estilo. Chorou, ficou com um beicinho. Na hora que eu falei, sabe quando a criança fala pra criança, faz um beicinho e o queixinho treme? Foi um queixinho tremendo. Tá aí. Hoje o melhor barbeiro de Pouso Alegre. Dá uma salva de palmas a Jesus, hein?
Aleluia.
Que isso, hein? Aqui, ó. Tá dando umas repaginadas nos caboclos aí. Tá até mudando o coração dos caras. É diferente, cara. Tem unção. Tem alguns irmãos que precisam colocar a mão na ferida, cara. Doeu, não doeu? Pra mim, falei, ixi, pronto. Mas falei, porque o meu compromisso, antes de ser com uma pessoa, o meu compromisso é um compromisso com Deus. Mas quando você coloca o dedo na ferida, você mostra, cara, eu não tô me negando a cuidar, a te ajudar, não. Tá doendo, mas eu tô aqui. Saiba pedir ajuda. Talvez você pegou o teu ferro do machado, o teu dom, a tua habilidade, caiu, foi por terra, e agora você tá perdido, não sabe mais o que fazer. Peça ajuda. Sabe? E para concluir, porque aquele profeta estava junto, o impossível aconteceu. Quando você tem humildade, quando você pede ajuda, quando você reconhece o seu erro, quando você busca a Deus, o milagre acontece. O milagre acontece quando você reconhece, olha, eu errei. Olha, o meu machado está enferrujado. Olha, o meu machado está lá, colocado na parede da minha casa como um objeto de decoração. Olha o meu machado, eu tenho um dom. E daí? O dom, se você não usar, ele vai atrofiar, parceiro. O dom, se você não usar, quando ele vir, ele vai falar assim: cadê o talento que eu coloquei na tua mão? Por que que você não usou? Por que que você não multiplicou? E aí você vai ser chamado de servo mau e negligente, porque não usou o talento, a ferramenta que Deus colocou nas tuas mãos. Qual é a ferramenta que Deus colocou nas tuas mãos? Cara, pode ser pequeno. Mas sabe, irmãos, eu não sei se você já precisou fazer um serviço que te faltou a ferramenta. Uma ferramenta simples, pequena, às vezes sem muito valor, mas que fez uma grande diferença na sua vida. Quem já passou por isso? Levanta a mão. Cara, eu lembro. Eu precisava de uma chave, e a chave devia custar R$4. Tinha uma assistência técnica, eu não tinha a bendita da ferramenta. Você fica esperando, esperando até eu conseguir a bendita da ferramenta para tirar 4 parafusos. Porque era uma chave diferente, barata, mas você não encontrava. E às vezes, meu irmão, você é a chave pequena, simples, que talvez muitos olhem e vão ignorar, mas só Deus sabe a falta que essa ferramenta vai fazer na hora certa. Você é a ferramenta que vai ser o instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Então olha, começa a olhar para a tua vida. Ah, Deus, mas eu estou cansado, eu estou frustrado, eu não sei. Se levanta, pega o teu machado e vai para cima. Aí no teu lugar se coloca de pé, levanta as tuas mãos, dê a ele uma salva de palmas, porque ele é bom. Há muitos projetos, há muitos sonhos que foram abordados e esquecidos. Você se preparou, você afiou o teu machado, você fez o teu planejamento, você se organizou, e de repente você não conseguiu executar nada. Você tem olhado e falado: Deus, está aqui os meus planos, está aqui o meu planejamento, eu não consegui, eu não realizei. E talvez você tenha olhado para a tua vida hoje completamente desanimado, se sentindo sem propósito, se sentindo vazio. Talvez você tenha olhado e falado: olha, eu me preparei, eu afiei, mas agora o ferro do meu machado foi perdido. Se você acha e você sente no teu coração que aquilo que Deus te chamou, colocou dentro do teu coração, talvez esteja esquecido, abandonado, sai do teu lugar e vem para esse altar, porque Deus é um Deus de restauração. Aquilo que um dia Deus te escolheu, levantou profeta, homem, mulher de Deus, para apontar na tua vida, e você hoje guardou, esqueceu, sai do teu lugar e fala: Senhor, eu saí do teu lugar e fala: Deus, é se expor, só recebe ajuda aquele que se expõe. Aquele discípulo se expôs. Aquele discípulo falou: meu Senhor, ai, o machado era emprestado. É ter a humildade de reconhecer: Senhor, olha, o meu machado caiu. Olha, Deus, eu recebi uma palavra, mas eu não estava tão animado. Deus, eu recebi uma palavra, mas eu não estava tão comprometido com essa palavra. Porque não adianta Deus te dar uma palavra se você não se compromete com a palavra de Deus. Não adianta Deus trazer uma direção, uma revelação, se você não se compromete com a revelação e com a direção que Deus te deu. Vai ser uma palavra perdida, filho. Quantos sonhos. Fala para Deus: Deus, restaura o meu coração. Restaura, Senhor, as habilidades que eu sei que o Senhor confiou sobre a minha vida. Falando, irmão, de igreja. Igreja é o que menos importa. O mais importante para Deus é o teu coração. Eles estavam empenhados, sim, em expandir aquela estrutura. Mas a preocupação do profeta não era com a estrutura, mas era em desenvolver naqueles homens verdadeiro caráter de profeta. Não deixar como que aquele profeta que perdeu o machado fosse envergonhado, ridicularizado. Talvez você perdeu o seu machado, caiu. E o machado ele cai, talvez porque você não tenha tanta habilidade assim. Recebeu uma palavra e usando a palavra, o machado perdeu. Só perde o machado quem tenta usar o machado. Há dois tipos de pessoas que precisam de uma restauração. Aquele que pegou o seu machado e pendurou numa parede como um objeto de decoração. Olha, um dia eu recebi uma palavra, e ali ele só vai enferrujar, vai ficar cego, vai ficar cheio de poeira. Agora existe o segundo tipo de pessoas, que pegou o machado, que recebeu uma palavra com ânimo, com gás, e foi usar o machado. Talvez não tinha tanto preparo, talvez não tinha tanta habilidade assim, mas pelo menos se dispôs a usar o machado. E talvez você perdeu, você se cansou, mas Deus nessa noite te trouxe nessa casa, porque Ele tem restauração na tua vida. Ele tem restauração na tua vida. Ele tem restauração na tua vida. Algumas pessoas que estão aqui hoje, que você recebeu algo da parte de Deus, que você tem falado, Deus é tão pequeno. Você olha para o dom e para a habilidade que Deus colocou na tua vida e você compara com a vida de outras pessoas. E Deus manda te dizer, não é que é pequeno ou simples, é que é específico. O específico, ele vai ser usado na hora certa. Ele só tem que estar pronto e preparado. Há pessoas que têm olhado para a sua vida e não têm se sentido como um machado. Você ouviu essa palavra, mas você olha para a tua vida, você tem tanto sentimento de pequenez que você olha para a tua vida e fala, meu, estou longe de ser um machado, eu sou um canivete. Mas um canivete bem amolado, filho, usado na hora certa, ele faz um estrago. Ele é a ferramenta que alguém vai precisar na hora certa. Para mandar vassoura e pronto, não balava isso. Deus está curando agora o teu coração, a tua mente, a tua mentalidade. Deus manda te dizer, você não é pequeno, você é grande, será usado na hora certa de maneira específica. Pode se ter o melhor cirurgião, pode estar no melhor centro cirúrgico, mas se não tiver uma ferramenta simples como bisturi, a cirurgia não pode acontecer. Você vai ser usado para a hora específica, diz o Senhor. Só esteja pronto. Coloca a tua mão no teu coração, eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, está aqui a tua igreja. Filhos e filhas teus, aqueles, ó Pai, que entenderam que são vidas nas tuas mãos. Pessoas essas, ó Pai, que assim como eu, às vezes olho para o meu machado e está desgastado, está jogado de canto. Mas o Senhor tem trazido uma palavra de restauração para os nossos corações, para restaurar o machado. O machado, ele só é usado para ação. Começa a se preparar para um tempo de ação na tua vida. O machado, ele é uma ferramenta de ação. Ele é usado para o corte. Ele é usado com força, com jeito. Ele é usado com violência. Deus está preparando o teu coração para ser pontual, para ser direto. Pai, toma a tua igreja nas tuas mãos. Que o Senhor traga restauração para os nossos corações, para a nossa emoção, para a nossa mente. Nos ajuda, Senhor, a poder enxergar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que todo ataque na nossa mente, que toda paralisia sobre os nossos corações caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor levante a tua igreja de maneira poderosa, com ousadia, para fazer a diferença nessa terra. Restaura, Senhor, os dons, restaura os ministérios, restaura as ferramentas, as habilidades do teu povo. A Ramadabayashé é uma igreja cheia de habilidades. Rebadabarakatarabalabayashé. Deus vai usar muitos aqui de maneira criativa, não de uma maneira comum, mas de uma maneira criativa. A Rabadabasurianarabalabayashorokotorobalabayashé. Unção de criatividade. Você vai agir na tua área com criatividade. Você vai agir no teu projeto com criatividade, com expansão. Arrabadabai, porque o teu Deus é um Deus que afiou, que te habilitou para criatividade. Talvez você esteja aqui ou nos assistindo. Talvez você está na casa pela primeira vez, numa transmissão, eu não sei. Se você deseja hoje fazer uma aliança com o Senhor, entregando a tua vida e o teu coração, Senhor, olha, esse sou eu. Eu desejo colocar as minhas habilidades, as ferramentas que eu tenho, que eu sei que o Senhor colocou em mim, para usar para teu louvor e para a tua glória. Talvez a tua vida foi usada para tantas coisas. Talvez você, meu irmão, foi um instrumento das trevas para tudo aquilo que era ruim. Mas Deus te trouxe a esta casa e está te conectando a ter uma nova oportunidade nele. Se esse é o teu desejo de fazer uma aliança com Jesus, onde quer que você esteja, repete comigo uma oração dizendo: Jesus,
Jesus,
eu abro o meu coração,
eu abro o meu coração,
eu te recebo
como
meu Salvador,
escreve
o meu nome,
no
livro da vida,
a
partir de hoje,
que
eu possa viver,
uma
nova história,
um
novo tempo,
e
assim,
avançar,
eu declaro,
que
eu sou teu,
tu
és meu,
em
nome de Jesus. Eu quero orar por você, Pai querido e amado. Toma essas vidas nas tuas mãos. Nós, ó Pai, como igreja, abençoamos cada um desses filhos e dessas filhas. Nós declaramos, ó Pai, o sangue de Jesus e a cobertura de Cristo sobre essas vidas. Que toda obra das trevas contra eles caia por terra em nome de Jesus. Que algo novo, que algo poderoso possa recair sobre eles e que eles sejam marcados pela tua presença. Se você crê, dê a ele uma salva de palmas, porque ele é bom. Direita e diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Esqueci do boas-vindas aqui, ó galera. Você que fez essa oração pela primeira vez, deixa o seu telefone aqui com boas-vindas para que a gente possa orar e abençoar a tua vida em nome de Jesus. Diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Tudo posso naquele que me fortalece. Oremos todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém. Que eu te abençoe por uma semana de muitas vitórias, porque você é um machado novo, afiado e restaurado para a glória de Deus. Aplauda Jesus se você está comigo.